justificando aqui a ausência do presidente, por ele ter se acidentado ontem e ainda está em período de recuperação. No caso da ausência do presidente, a vice-presidente preside. Em nome do povo de Deus e do, em nome de Deus e do povo do Rio Novo, declaro aberta a sessão. Coloco a ata da Câmara Municipal de Rio Novo, número 1410/2018, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham.
Pela ordem, senhor presidente. É, na cópia da ata que foi disponibilizada aqui para mim, da 1410, está constando ainda na última página como ausente eu e o vereador Dionísio.
É, foi só.
Não sei se na original está dessa forma também.
Você fala 1410?
É. Isso.
Na última
página. Na última página. Mas é engraçado aqui. Não, mas não está, não.
Paulo Daniel, deixa eu ver.
Se na original não tiver, não tem problema.
Não, mas aqui na última página. Na última página da original não está, não.
Ah, então tá bom.
Então não, tá?
Aqui na cópia.
Então, aprovado com... Vereador Daniel, né? Ausente. Passo para assinatura. Solicito do secretário que faça a leitura do expediente.
Projeto de lei número 013/2018, autoria Poder Executivo. Altera a lei número 1101/2012, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores integrantes do quadro de pessoal do Magistério e da Educação do município de Rio Novo, Minas Gerais, e dá outras providências. Projeto de Lei número 014/2018, que permite as operações financeiras, que menciona e dá outras providências. Vou estar lendo o parecer e justificativa de voto do projeto número 014/2018. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, vereador Eduardo Miranda. Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, vêm através deste apresentar parecer e justificativa de voto referente ao projeto de lei 014/2018, de autoria do Executivo Municipal. Pretende o Executivo a criação de lei municipal que permite realizar operações financeiras entre a conta específica do Fundeb e outras contas diversas. Cabe-nos, como legisladores, observar a ilegalidade da pretensão, como orienta o parecer de nosso ilustre assessor jurídico. Embora compreendamos a situação, tratando-se de uma preocupação procedente e justa, é necessário atentar para o que explica a Confederação Nacional dos Municípios, em matéria publicada no dia 20 de julho do corrente ano. A legislação do Fundeb é rígida e não permite receber recursos estranhos à sua composição. Essa regra também se estende à saída do numerário da conta, onde a lei veda o pagamento ou transferência de recursos que não estejam enquadrados como empenhos próprios do fundo. Neste caso, impede, inclusive, que o município faça o ressarcimento à conta específica de recursos próprios que assistiu o Fundeb durante o desequilíbrio por ocasião dos sucessivos atrasos de repasse. Entretanto, quanto ao ponderado receio do Executivo Municipal em relação ao descumprimento de índices, a Confederação Nacional dos Municípios comunica na mesma publicação que, em parceria com a Associação Mineira de Municípios, estão buscando apoio junto ao Ministério Público e à Procuradoria da República para obrigar o Estado de Minas Gerais a regularizar a situação do repasse do Fundeb imediatamente. Outras medidas estão sendo tomadas junto ao Tribunal de Contas como forma de garantir a flexibilidade na interpretação da legislação e o reconhecimento da instabilidade nesse período, na ocasião do julgamento do mérito das contas anuais. Em suas publicações, como já deve ser de conhecimento do Executivo Municipal, a Associação Mineira de Municípios convoca os prefeitos para mobilização no dia 21 de agosto em Belo Horizonte, como mais uma forma de enfrentamento a esta situação decorrente da incompetência administrativa do governo de Minas Gerais. Infelizmente, embora a ação supracitada sejam válidas e necessárias, a Câmara Municipal não possui autoridade e competência para autorizar a criação de uma lei municipal que possa contrariar leis já existentes, oriundas de esferas superiores, como a Lei do Fundeb 11.494, de 20 de junho de 2007, ou mesmo as determinações do Tribunal de Contas. Acreditamos também que o mencionado tribunal realmente entenderá como necessária a flexibilidade na conferência dos índices mediante a excepcionalidade do momento, conforme pleiteiam a CNM e a AMM, Agência Associação Mineira de Municípios. Isto posto, embora solidários com as justas pretensões do Magistério, reconhecendo a aflitiva situação do Executivo, entretanto, aliviada pelas providências informadas pela Associação Mineira de Municípios e a Confederação Nacional dos Municípios, e apoiando as procedentes preocupações expressas pelo Ilustre Conselho Municipal de Educação, votamos contra a aprovação do projeto em questão pelas razões de ordem legal acima mencionadas. Rio Novo, 16 de agosto de 2018. Daniel Dias, Emanuel Aires, Dionísio Dadaldi. Projeto de Lei número 05/2018 do Legislativo. Dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal, na internet e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Executivo Municipal deverá disponibilizar em sua página oficial na internet um ícone para acesso público contendo os seguintes dados dos conselhos municipais. Item 1. Nome dos integrantes titulares e suplentes, assim como cargo de instituição ou órgão que cada membro representa. Dados para contato com o conselho como telefone, e-mail e endereço. Item 3. Calendário anual contendo as datas de reuniões a realizar-se. Item 4. Horário e endereço do local onde ocorrem as reuniões. Item 5. Arquivos contendo as atas das reuniões e resoluções aprovadas. Parágrafo único. Os arquivos citados no inciso 5º deverão ser disponibilizados no ícone Conselhos Municipais no site da Prefeitura Municipal até 30 dias após confeccionados. Artigo 2º. A Câmara Municipal deverá disponibilizar em seu site oficial um ícone denominado Conselhos Municipais, redirecionando os usuários de sua página para o link da Prefeitura Municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Rio Novo, 17 de agosto de 2018. Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei foi apresentado no intuito de fortalecer os conselhos municipais, facilitando a participação popular junto aos conselhos e, ao mesmo tempo, tornando o trabalho desses mais transparentes. A grande maioria da população não sabe quem são os membros dos conselhos municipais, quando e onde se reúne e quais as pautas em debate a cada reunião. Com todas as informações contidas na internet, fica mais fácil o acompanhamento e participação dos cidadãos. Quanto à legalidade e constitucionalidade da proposta, destaque-se o princípio constitucional da publicidade, caput do artigo 37 da Constituição Federal, assim como a Lei Federal 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Por todo o exposto, espero ao autor a tramitação regimental e apoio dos nobres colegas na aprovação do projeto de lei. Câmara Municipal de Rio Novo, 17 de agosto de 2018. Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Requerimento número 104/2018. Autor, Jordão de Amorim Ferreira. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita o envio de um projeto de lei a esta Casa Legislativa autorizando a construção de um canil municipal ou contratação de castra móvel periodicamente. Justificativa. Esse canil municipal seria um lugar destinado ao alojamento dos animais com a finalidade de controlar a população de cães no município e a proliferação de doenças. Através da construção desse espaço, seriam aperfeiçoados a apreensão de animais soltos pelas vias urbanas, o controle reprodutivo de cães e o incentivo à adoção. As cidades devem ser entendidas como espaço de vida, e nesse espaço vital convivem animais e seres humanos. A busca de uma convivência harmoniosa entre as diversas espécies deve ser a tônica de um pensamento moderno, devendo ser praticada pelos gestores públicos. Humanizar uma cidade e torná-la ecologicamente correta é estabelecer uma agenda ambiental que inclua, de fato, os animais que compartilham com os humanos o espaço urbano. Não se pode mais admitir práticas cruéis no trato com os animais e muito menos pensar em seu extermínio quando a situação foge do controle, visando somente benefícios aos seres humanos. População de animais. O Brasil é o segundo país no mundo com a maior população de animais, perdendo apenas para os Estados Unidos. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que nos últimos anos houve um aumento de 17% no número de cães e gatos no Brasil. Com isso, indicam a necessidade de se implantarem políticas que atendam aos interesses das populações e demais procedimentos indispensáveis para a saúde dos animais. Sala das Sessões Messias Lopes, 15 de agosto de 2018, Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Requerimento número 105/2018. Autor, Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita revitalização das pinturas existentes em diversos muros da cidade. Justificativa. além de embelezar os muros, valoriza não apenas a cidade em que vivemos, como também os artistas locais. Sala das Sessões Messias Lopes, 17 de agosto de 2018, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, vereador proponente. Requerimento número 106/2018, autor João Bosco Ferreira Pires, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita a colocação de placas indicativas nas ruas nomeadas recentemente e nas ruas antigas que se encontram sem indicação ou deterioradas pelo tempo. Justificativa. Esta solicitação se faz necessária devido às dificuldades encontradas para localização de endereços para correspondências, serviços de água, luz, telefone e entregas de mercadorias por parte das transportadoras, onde existem ruas que já foram nomeadas e ainda constam como ruas projetadas. Sala de Sessões Messias Lopes, 20 de agosto de 2018, João Bosco Ferreira Pires, vereador proponente. Requerimento número 107/2018. Autor João Bosco Ferreira Pires, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita o envio aos Correios das leis que denominam os logradouros no município de Rio Novo. Justificativa. Esta solicitação se faz necessária, pois existem ruas antigas no município que possuem total infraestrutura e ainda não consta no mapa de entregas dos Correios, como, por exemplo, a Rua João Ferreira Lima, denominada através da Lei nº 916/2005, de 15 de junho de 2005. Ao contactar a Central dos Correios, fui orientado que tal procedimento deveria ser realizado e, tão logo recebessem a documentação, seria realizada uma visita técnica às ruas para verificação se atendem à portaria de distribuição domiciliar número 6.206/2015. Estando dentro dos padrões exigidos, a empresa de Correios e Telégrafos estará cadastrando no sistema de distritamento para iniciação de distribuição domiciliar. Essa solicitação se faz a pedido de munícipes que encontram dificuldades em receberem suas correspondências em suas residências. Sala de Sessões Messias Lopes, 20 de agosto de 2018. João Bosco Ferreira Pires, vereador proponente. É um convite que nós recebemos aqui, que será realizado a partir do dia 21 de agosto, o 8º torneio leiteiro a nível de propriedades de Rio Novo. O evento tem como objetivo incentivar a pecuária municipal, maior difusão de conhecimentos e aperfeiçoamento de métodos destinados ao aumento de produção e da produtividade do rebanho leiteiro do município. Programação do torneio, dia 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de agosto. As esgotas serão às 16 horas e as ordenhas serão às 7 horas e às 16 horas.
Ordem do dia. Projeto de lei número 013/2018, de autoria do Poder Executivo, altera a lei número 1101/2012, dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores, integrantes do quadro de pessoal do Magistério e da Educação do município de Rio Novo e da outras providências. Passo para a Comissão de Justiça, redação final, premissão do parecer final. Segunda votação. Aqui, será que é? Vamos ontem.
Não, também não vou não.
Projeto de lei número 013/2018, em segunda discussão.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, vereador João Bosco.
Não, eu só gostaria de mencionar a importância desse projeto, né, que foi bem aceito pelo legislativo, um reconhecimento, a valorização dos profissionais que atuam, né, na questão dos serviços públicos do município, em reconhecimento aos serviços prestados a esse município, alguns funcionários concursados que não se enquadravam dentro de nenhum plano de cargos e carreiras, né, vinha sendo feito de uma forma errônea. Então, parabenizar aí a atitude do executivo em estar encaminhando esse projeto, né, dizer que é mais do que merecido esses profissionais, né, estarem recebendo aquilo que é deles de direito e esse reconhecimento pelos trabalhos desempenhados no município. Eu, como funcionário público, né, mais do que nunca, tenho que reconhecer dessa importância de estar valorizando o servidor público municipal pelos serviços desempenhados no município.
Eu endosso as palavras do colega vereador João Paulo. Alô, em duas palavras do vereador João Bosco, várias vezes fomos procurados pelos tais servidores e essa luta já vem há muito tempo e eu acho que também está aí a hora certa agora da valorização desse profissional. Então, fica aí o nosso voto aí, eu acredito que todos com muita certeza daquilo que nós estamos fazendo, que vão estar beneficiando os servidores que ora estão aí mostrando seus serviços a cada dia no município. Projeto de lei número 014/2018 permite as operações financeiras que menciono da outras providências parecer do Daniel Emanuel e Dionísio. Em primeira discussão.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador João Bosco.
Como membro da Legislação, Justiça e Redação Final, eu gostaria de pedir prazo para uma melhor análise desse projeto.
Concedido o prazo. Justiça e Redação Final?
Sim.
Concedido o prazo para Comissão de Justiça e Redação Final? Projeto de lei número 05/2018, de autoria do vereador Jordão, onde ele dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal, na internet da Outras Providências.
Pela ordem, presidente. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, população presente. É um projeto simples, mas de suma importância, porque há várias reuniões desses conselhos. Eu faço parte do Conselho de Educação e, às vezes, a gente trata de vários assuntos que é de importância para todos saber. como o transporte escolar, alguns acontecimentos dentro da escola. O Conselho de Saúde trata de vários assuntos, como a farmácia básica, atendimento médico, o transporte dos pacientes. E eu acho que é de importância todo mundo saber. É um projeto simples, mas eu peço o apoio de todos. Só isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite. Obrigado.
Mais algum vereador? Passo para as comissões emitir parecer para a primeira votação. Vou fazer na hora que eu chegar. Projeto de lei número 05/2018, em primeira discussão, primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 104/2018, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, onde ele solicita o envio de um projeto de lei a essa Casa Legislativa, autorizando a construção de um canil municipal ou contratação de um caça-móvel periodicamente. Em discussão?
Pela ordem, presidente. É um pedido simples, né? Não é fácil. Todos sabem que o país inteiro está sem verba, mas o primeiro passo deve ser dado. Eu acho que todos aqui estão vendo o tanto de bicho que tá solto pela rua fora. Espalha lixo, entra na casa dos outros, causam acidente, morde as pessoas. E eu acho que um passo deve ser dado, fazer que uma ONG ou um castramóvel vir sempre aqui, ou montar um centro para ver se castra periodicamente esses animais. Há uns tempos atrás até teve aqui um castramóvel, mas só que o povo atendido foi os cães de casa, gente com condição, que tinha grana para ir numa clínica para ver a castração, e eu acho que os animais estão aí sofrendo maus tratos e a população deles está quase que maior que a dos seres humanos aqui na cidade, né? Só isso que eu tenho a dizer. Boa noite.
Pela ordem,
com a palavra, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, minha diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, plateia presente. Eu até gostaria, colega vereador, se eu pudesse assinar junto com o senhor esse requerimento aí. E eu acho que é uma preocupação muito válida, porque o castramóvel, de repente, era uma forma de acabar com a reprodução, assim, diminuir a reprodução. O que que acontece? Mesmo as pessoas que têm cães e gatos em casa, o que que acontece? Quando reproduz, o que que eles fazem? Rua, né? Ou solta nas estradas rurais. Eu falo que eu já morei na zona rural, vira e mexe. Você vê um saco, uma caixa perto da sua residência, pode contar que vai aparecer um gato ou um cachorro lá na sua casa, abandonado pelo dono, né? A questão do canil, né, senhor vereador, é a coisa que tem que se discutir, porque isso gera custo, né, para manter esses animais ali. Mas eu acho que se fizesse uma campanha para pelo menos diminuir essa reprodução desses animais, e igual uma coisa que o senhor falou também, não só com os cães e gatos que têm dono, mas sim que tem muito cachorro e gato de rua, que estão na rua. Então, teria que fazer até uma mobilização para, né, conseguir arrumar uma forma de prender esses animais, para quando vir o castramóvel, resolver essa situação dos cães e gatos de rua também. Porque o que tem dono, o proprietário, normalmente, né, sabendo que vem, ele leva. Mas e você passa durante a noite, por exemplo. Eu falo que um dia a minha cachorrinha sumiu lá, é muito cachorro que tem na rua, demais da conta. A gente não tem noção assim durante o dia, mas à noite você vê vários locais aí, um monte de cachorro deitado. Então acho que é uma preocupação muito válida, se o senhor me permitir aí a honra de assinar esse requerimento junto com o senhor. Muito obrigado.
Autorizado.
Eu também gostaria de pedir, senhor vereador, porque a gente, diante da saúde, né, não falando agora como legislativo, é raro o dia que a gente não atende um acidente rábico. E o que tem nos preocupando é que quando a gente faz a ficha de notificação, tem que ser preenchida pelo funcionário, e a gente depara com aquela situação se o animal é vacinado ou não. E a maioria das vezes a pessoa está alcoolizada, ele não sabe informar. E isso aí é um trabalho grande, porque nem sempre a gente sabe qual animal que, né, que deu, fez ali a mordedura. E o que também me chama atenção é que quando a gente estava trabalhando também diante dessa vacinação há anos atrás, o cálculo se faz com 1% do gato e 1% e 10% do cachorro. é, para poder ser calcular uma estimativa do animal dentro do município. Então, eu nunca concordei com isso, porque como que a gente vai fazer? Nós vamos colocar 10 mil habitantes, 100 gatos e 1.000 cachorros, é impossível isso. E é a maneira que eles calculam. Jordão está aí presente. Quando a gente vai fazer a estimativa de imuno, é calculado isso, 1% gato e 10% cachorro. E isso não bate, porque nós temos muito mais que 100 gatos e muito mais que 1.000 cachorros no nosso município hoje. Então, assim, é uma coisa que não dá para entender. A população vem aumentando mesmo a cada dia, os acidentes vêm aumentando a cada dia. E o que está nos preocupando é que o cachorro, a maioria das vezes, ele não tem procedência. E aí, sabemos nós que o imuno é um imuno forte, que vai estar aí o paciente tendo que submeter a receber aí o imuno, porque não sabe a procedência do cachorro. Então, realmente, vou pedir o nobre vereador para estar assinando junto, para ver se a gente faz aí uma força-tarefa aí. Inclusive, eu conheci um veterinário de Goianá, que ficou muito sensibilizado com o óbito do nosso veterinário, e se prontificou a estar vindo no município para estar ajudando a gente aí nessa. Chama Marcos Pelosi e mandou uns cartões aí para a gente estar distribuindo. Além de ser um veterinário, ele mexe, gosta muito de participar de ONGs e fazer trabalhos sociais. Tá, gente?
Está autorizado?
É só isso.
Está autorizado?
Obrigada.
Pela hora.
É, senhor presidente, até uma pergunta, né, para vocês dois que estão na área de saúde. E aí vem para o município, igual a questão agora de vacinação antirrábica, baseado nesse índice?
Uhum. Da quantidade?
É a quantidade.
Não, vem mais.
Vem
com
mais um pouco.
Sempre vem mais.
E a senhora sugestão, o senhor vereador,
vem
de repente...
Vem sempre mais. Inclusive já está tendo, né, a campanha.
Isso, é. É porque eu vi o carro de som anunciando.
Isso.
É, senhor vereador, de repente a gente... anexar esse requerimento para ter uma atenção especial para que pelo menos tente vacinar o máximo esses cães e gatos de rua.
O que
acontece? Às vezes o que tem dor normalmente a pessoa leva para vacinar, mas o de rua, né?
Justamente.
É um trabalho difícil, porque normalmente são mais, não tem, por não ter um dono específico, são mais rebeldes e tudo mais.
Mas tem cambão,
tem que ter até de repente encaminhar um requerimento para o setor responsável aí para dar uma atenção especial, porque o que acontece? Uma criança, por exemplo, é mordida com um cachorro, e aí? Ele foi ou não vacinado, né?
Eu acho que o ideal seria um chip, né, gente? É. Teria que ter um chip aí, no caso, né, que vacinou.
A castração desses animais até serve como base para isso. O animal abandonado, quando ir para essa clínica ou o ponto que tiver, o castramóvel já ser regulamentado a vacinação dele lá. Caso não tenha dono, né, aplica-se todas as vacinas e caça o animal. Aí assim, caso tenha algum acidente com os mesmos, né, eles têm um controle melhor. Aí não fica nenhum animal desamparado aí para a rua fora.
É, de repente é uma sugestão. E de repente, igual você faz o controle aí de animais selvagens em extinção, né? Uma coleira para identificar se aquele animal foi ou não vacinado, né?
Justo, um chipzinho.
É.
Requerimento, então, número 104/2018.
Pela senhora presidente.
Ah, desculpa. Você vai falar também do requerimento?
Boa noite a todos os presentes, né, os nobres colegas vereadores, os funcionários da casa e o Isaías, que está aqui presente hoje conosco. Né, anteriormente eu já havia falado, mas esqueci de cumprimentar os presentes. Eu gostaria de ver com o vereador Jordão, porque eu não sei se foi um erro de digitação, de redação, porque aqui fala autorizando a construção de um canil no município ou contratação de castramóvel. Seria uma coisa ou outra, ou seriam as duas coisas? Não, aqui no meu só está ou.
Então vamos colocar um e ou.
E também uma outra dúvida que surgiu aqui, essa questão da construção
de um canil, seria essas despesas custeadas pelo município, visto que você mencionou município, né?
Isso.
Mas conforme você mencionou a respeito de ONG, existe alguém à frente desse trabalho?
A obra, sim.
A construção desse canil seria em algum terreno da prefeitura, ou existe alguém que já tem a possibilidade de ceder esse lugar?
Não, então, o requerimento, ele cobra isso, que o executivo monte o local apropriado. Agora, os custos, aí tem várias pessoas, umas 10 pessoas que estão se prontificando a ir sempre lá e tratar e cuidar desse espaço, entendeu? Mas a construção cabe ao executivo.
É porque, visto, né, a questão da responsabilidade de uma ONG, né, da regularização documental, da diretoria, de toda uma infraestrutura, né, com o CNPJ, até mesmo para que essa ONG futuramente possa receber subvenções da prefeitura, né, algum repasse, alguma emenda parlamentar para que seja destinado, né, o cuidado ao trato desses animais, porque também nós temos que nos atentar à questão. É uma questão urgente, necessita, o município precisa que sejam tomadas providências com relação a essa questão, mas tem-se todo um cuidado, né, de fazer algo, dar início a algo, né, e, de repente, dar a continuidade, porque também não adianta pessoas falarem que se voluntariam, mas não ter nada documentado e depois os animais ficarem ainda que no canil abandonado. Então, assim, foi uma ótima iniciativa do vereador, gostaria de parabenizar, mas eu gostaria de fazer só essa colocação da importância que deve ser dada a esse projeto, né, essa sugestão desse projeto que o nobre vereador colocou em discussão aqui para que
estivesse enviado ao executivo. Foi dado, agora é esperado executivo, mas se a gente não der o primeiro passo, nada vai para frente. Só isso que eu tenho a dizer, boa noite.
É só assinar aí para mim fazer.
Daniel tá solto aí, como, hein? Ninguém pensa.
Oi.
Destruindo patrimônio público. Como é que você fez isso aqui, meu filho?
Tem que ver se castra. Daniel tá solto aqui. Não, agarrou, tem um tempo.
Não, na hora que você chegou, ele tava desligado?
Não. Não, aí ele tava indo. Agora é que ele travou. Abaixa o volume.
Requerimento número 104/2018, aprovado por unanimidade. Requerimento número 105/2018, de autoria do vereador Eduardo Xavier de Miranda, onde ele solicita a revitalização das pinturas existentes em diversos muros na cidade. Em discussão?
Pela ordem.
Pela ordem.
Né, uma ótima iniciativa do vereador Eduardo, mas eu não, como ele não se faz presente, essa questão eu ia perguntar a ele se essa revitalização de muros seriam em muros, no caso, particulares, ou seriam em muros de propriedade da prefeitura.
A gente podia tirar esse requerimento, deixar entrar no próximo com ele aqui, né? Talvez ele explanaria melhor.
Eu não tenho, como é que fala assim, um entendimento com relação.
Melhor.
Porque eu vejo muito essa questão voltada para o lado cultural. Eu não sei se existem recursos que podem ser destinados a esse tipo de requerimento.
Eu vou tirar esse requerimento, então.
Uso de propriedade privada, né? Então, assim, a iniciativa dele foi ótima, concordo,
Né? Eu só queria, como ele não está aqui presente, acredito que ele tenha...
melhor na próxima reunião.
Eu acredito até mesmo que antes dele fazer este requerimento, ele deve ter procurado saber, né, como funciona para trazer um parecer para a gente. Era essa a minha dúvida.
Eu tirei, então, 05 sai, entra na próxima reunião com a presença do vereador proponente. Requerimento número 106/2018, de autoria do vereador João Bosco, onde ele solicita a colocação de placas indicativas nas ruas nomeadas recentemente e nas ruas antigas que se encontram sem indicação ou deterioradas pelo tempo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador proponente João Bosco.
Esse foi um requerimento também, já foi feito anteriormente, né, por alguns colegas vereadores, mas eu estou fazendo esse requerimento porque eu tenho ouvido muita reclamação com relação a nome de ruas que não existem, ruas que estão constando ainda como projetadas e, na realidade, elas já foram nomeadas. Então, assim, diante disso, para que sejam tomadas providências com relação a essa questão.
Em votação, requerimento 106/2018, de autoria do vereador João Bosco. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 107/2018, de autoria também do vereador João Bosco Ferreira Pires, onde ele solicita o envio aos Correios das leis que denominam os logradouros no município de Rio Novo. Em discussão e votação.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, vereador proponente.
Esse outro requerimento também, alguns dias atrás, eu solicitei que a Câmara estivesse encaminhando, né, esse pedido das ruas que não fazem parte do mapa dos Correios, né? Esse ofício já foi enviado para os Correios e nós não obtivemos uma resposta ainda dos Correios. Entrando em contato com a Central dos Correios, conforme eu mencionei aqui na justificativa, eles disseram que o município, quem teria que enviar, né, os projetos, as leis que nomeiam as ruas, para que o Correio possa estar atualizando lá junto a esses dados. Né, e diante de um munícipe que veio me procurar, eu até mencionei uma rua aqui, que ela foi denominada em 2005, né, há 13 anos atrás, e essa rua é uma rua com total infraestrutura e não consta no mapa dos Correios, conforme eu recebi informação junto ao Correio do município, como acredito que existam outras ruas também no município, né, que não estão constando no mapa dos Correios. Então, diante de estar recebendo, às vezes, reclamações, essas reivindicações de munícipes, eu entrei com este requerimento, para que o Executivo estivesse vendo, junto aos Correios, as ruas que já foram nomeadas, né? Até mesmo por isso eu fiz o pedido, o requerimento anterior de colocação, de indicação dos nomes das ruas, para que não aconteçam esses problemas que têm acontecido. Né? Quando, na entrega, ou para recebimento, né, no caso, de alguma correspondência, alguma mercadoria através de transporte. Então, para que a gente sabe, né, que conforme foi mencionado aqui, ao entrar em contato com a Central dos Correios, que existe uma portaria da empresa de Correios e Telégrafos que com algumas exigências para que o Correio possa estar fazendo a entrega das correspondências. Mas, diante disso, tem ruas no município, conforme essa que foi mencionada, que tem a infraestrutura que eles solicitam, porque tem uma rua acima dela consta no mapa e ela não consta, para que fossem tomadas essas providências para atender essa reivindicação dos munícipes de Rio Novo.
Pela ordem. É o seguinte.
Já houve outros mandatos.
Não está saindo, não.
já houve esses requerimentos aqui nessa casa em outros mandatos, em outras gestões, inclusive ficou de, a partir do momento que a lei era sancionada, teria o setor na prefeitura que ficaria, que estaria incumbido de estar mandando para os Correios. Então, eu vou sugerir que nós enviamos até para o executivo um ofício exigindo isso, que aquele, todas as ruas, que as, nem os nomes das ruas já sancionadas, que ele informe aos Correios, que esse estava sendo o problema. Tá? Então, acredito que nós vamos estar encaminhando aí esse ofício ao prefeito, que é para atualizar essas leis aí, essas leis sancionadas, e automaticamente para repassando aí para os Correios. Requerimento número 107/2018, então, de autoria do vereador João Bosco, solicitando o envio aos Correios das leis. Em discussão, os vereadores que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Emanuel.
Senhora presidente, senhores vereadores, a todos presentes, uma boa noite. Eu ia trazer, semana que vem, um pedido por escrito, mas eu acho que não vai dar tempo de confeccionar, então eu vou fazer agora verbalmente. Trata-se de uma emissão de moção de congratulações ao Prainha Futebol Clube pelos 70 anos de fundação, que serão comemorados agora no início de setembro. Eu acredito até que deve ser em nome de toda a Câmara, né? Ser emitida essa moção para essa entidade aí do nosso município.
Será feita, então, em nome de toda a Câmara, essa moção aos 70 anos do Prainha. E será realizada a partir do dia 21 de agosto, o 8º torneio leiteiro, né, a nível de propriedade de Rio Novo. E fica aqui o convite e tem a programação do torneio. As esgotas serão de 16 horas e as ordenhas serão de 7 às 16 horas. Para o vereador que estiver interessado, vai ficar aqui em cima da mesa, tá? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Bem, estou encerrada a sessão. Estimamos as melhoras aí do nosso presidente, né, gente? Boa noite e fiquem com Deus.